No dia 5 de setembro, celebra-se o Dia da Amazônia e inúmeras ações, mobilizações e chamados são realizados com o objetivo de sensibilizar quanto aos cuidados com um bioma tão rico em culturas, sabores e saberes, mas que também sofre com a degradação de máquinas e atividades humanas. E diante desse contexto de impactos e degradação ambiental, o conhecimento tradicional de comunidades e povos indígenas se alia às organizações para desenvolver o trabalho de restauração. A TNC Brasil, em parceria com demais instituições, articulam ações para proteger a biodiversidade desses territórios, entre eles um sistema integrado de priorização de informações voltado à conservação e à restauração em terras indígenas, desenvolvido pela FUNAI em parceria com a coordenação das organizações indígenas da Amazônia Brasileira, a COIAB. Diana Nascimento, especialista para povos indígenas e comunidades tradicionais da TNC Brasil, relata sobre a importância da restauração ecológica nesses territórios indígenas.
Especialmente durante a Semana da Amazônia, que é um momento importante, né, para a gente refletir sobre a conservação, inclusive a conservação nos territórios indígenas e também sobre o papel dos povos indígenas nesse processo, né? Embora o trabalho que estamos desenvolvendo esteja acontecendo na terra indígena Maraticede, no Mato Grosso, né, que é uma região de transição entre o Cerrado e a Amazônia, esse projeto traz uma reflexão muito importante, né? Quando se fala de restauração ecológica, os territórios indígenas hoje são fundamentais para a conservação da biodiversidade e para a proteção das águas, para a manutenção dos estoques de carbono. E é nesse contexto que a TNC vem desenvolvendo projetos piloto, né, de restauração em territórios indígenas.
Nesses territórios, a recuperação da vegetação também restabelece relações históricas e culturais, fortalece a segurança alimentar e protege fontes de água, geração de renda, também contribui para o enfrentamento climático, como reforça Diana.
Um ponto que eu considero importante, fundamental, né, nesses projetos, é que a participação das lideranças e das comunidades começa desde a construção da proposta, na definição das prioridades, na escolha de onde e como as ações devem ser desenvolvidas. E isso é essencial para respeitar as realidades e as prioridades de cada território. Uma das coisas que temos aprendido, né, em todos esses projetos pilotos, é que esses projetos apresentam resultados mais consistentes. E são esses projetos onde as comunidades participam efetivamente, onde elas são ouvidas e conseguem reconhecer suas próprias prioridades dentro do projeto, é que resultam em algo mais duradouro, né? Por exemplo, em alguns territórios, a questão da água é uma prioridade. Então, além de pensar na recuperação da vegetação, a gente precisa olhar também para a segurança hídrica. Em outros casos, a segurança alimentar tem sido central.
Diana ressalta ainda que não existe uma técnica específica para a restauração, mas o trabalho que desenvolvem prioriza os modos de vida de cada povo.
O mais importante é entender que não existe uma técnica de restauração, né? A gente vem trabalhando também com o cercamento, né, de áreas para florestas que possam favorecer a regeneração natural e áreas maiores, né, onde a gente utiliza as técnicas como semeadura direta. E a gente percebe o quanto essas estratégias precisam responder à realidade de cada território, de cada povo.
Conforme o relatório anual do desmatamento do MAP Biomas divulgado em 2026, as terras indígenas permanecem como as áreas mais preservadas do Brasil, registrando apenas 1,7% de toda a perda de vegetação nativa no país entre 2019 e 2025. Ainda assim, a dinâmica de expansão do uso do solo exerce pressão sobre as bordas e o interior de alguns territórios. O cenário mostra que a restauração precisa ser acompanhada de prevenção e fortalecimento da gestão territorial. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.